As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O deputado do PSD, Eduardo Marques, veio a público criticar a escassez de investimento anunciado pelo Governo para o Convento de Cristo e a total esquecimento do aqueduto dos Pegões em Tomar. Estão anunciados pelo Ministério da Cultura 3 milhões de euros de investimento, mas a dividir entre o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro de Alcobaça e o Convento de Cristo. Duarte Marques lembrou que é preciso levar o turismo para o interior e só com o património histórico reabilitado é possível garantir uma oferta de qualidade. Sobre o aqueduto dos Pegões em Tomar, Duarte Marques voltou a referir que é provavelmente o mais bonito do país, mas também o aqueduto mais desconhecido. Recentemente foram recuperados os 4 pilares principais, através de verbas do FEDER, que o anterior governo tinha reservado no PT 2020 para investimentos territoriais integrados e que garantiram 85% do financiamento, sendo o restante suportado pela Câmara de Tomar. Desde as verbas reservadas no FEDER pelo Governo PSD-CDS para a recuperação do património, que não voltou a haver qualquer esforço significativo da maioria de esquerda para intervir no património do Distrito de Santarém, recorda o deputado. Duarte Marques lembrou ainda a inexistência de qualquer linha de financiamento para a preservação do património de elevado interesse cultural e histórico, que não é pertença do Estado e se encontra na posse das misericórdias, associações ou organizações religiosas.
Rádio F, a primeira a informar.
Depois de se ter realizado na última terça-feira na escola sede do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, a Escola Básica 23 de São Pedro Ferreiro, decorreram esta quinta-feira no Centro Escolar de Ferreira do Zêzere e no Centro Escolar de Areias mais dois simulacros que contaram com o envolvimento dos soldados da paz da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere. Em declarações prestadas a esta rádio, a presidente da direção do agrupamento referia que se tratou de um conjunto de procedimentos realizados com o objetivo de melhorar a resposta dada em situações de incêndio. Isabel Saúde referiu que alunos e restante comunidade estiveram envolvidos no simulacro.
Tanto os alunos como os professores, como os funcionários, portanto, todos os elementos no fundo da comunidade escolar são partes importantes, mas naturalmente que os alunos são a maior parte, mesmo falando numericamente, e portanto são, é eles que cabe o desenvolvimento de uma série de procedimentos que dão maior visibilidade, vamos dizer assim, ao acontecimento. Realizamos pelo menos um exercício deste anualmente e temos verificado nos últimos anos que as coisas estão melhores. Estão melhores em vários sentidos, ao nível de capacidade de resposta face ao acontecimento, por exemplo, no tempo de reação, na forma de agir, no chegar ao ponto de encontro de todos os lugares do estabelecimento de ensino. Estão melhores também ao nível em que nós próprios, escola, ao reconhecer os pontos fracos, todos os anos fazemos, digamos, um upgrade, não é? Todos os anos melhoramos qualquer coisa nos instrumentos utilizados, na forma de procedimentos das pessoas encarregues de posições-chave, na distribuição de serviço feita atempadamente no início do ano letivo para que cada um possa responder da melhor forma. Portanto, sim, diria que há de facto uma vantagem nítida neste tipo de atitude de segurança e de treino de procedimentos de segurança. A escola tem, ao nível de extintores de bocas de incêndio, aquilo que é obrigatório e aquilo que é adequado. Onde pode haver, naturalmente, algumas falhas, que não são propriamente falhas, têm a ver com o tempo, com a idade do edifício, é ao nível, às vezes, de abertura de determinadas portas, que hoje fazem de uma forma mais moderna, ou de outros equipamentos, mas tanto a nível de sinalética como a nível de equipamentos base, temos tudo aquilo que é indispensável, vamos dizer assim.
Neste sábado, pelas 10 horas, na estação ferroviária de Uim, entroncamento, irá realizar-se um exercício de proteção civil, cujo objetivo é testar meios, equipamentos e avaliar o desempenho das entidades envolvidas, assim como testar a eficácia do Plano Municipal de Emergência. Este exercício irá envolver diversas entidades, nomeadamente o Comando Distrital de Proteção Civil, o Serviço Municipal de Proteção Civil, o município do Entroncamento, os bombeiros voluntários, a CP de Portugal, a Medway, Transportes e Logísticas, a Tacargo, Transporte de Mercadorias e a Infraestruturas de Portugal, além da PSP, Polícia de Segurança Pública, GNR, Guarda Nacional Republicana e INEM, Instituto Nacional de Emergência Médica, entre outros. O Serviço Municipal de Proteção Civil explica que o exercício irá decorrer num cenário de sismo na região do país e, a partir dessa situação, irão realizar-se 3 simulacros em contextos diferentes, simulacros que vão abordar matérias perigosas, sequestro e incêndio, envolvendo 120 participantes operacionais e 40 viaturas. O município do Entroncamento alerta a comunidade para a movimentação na cidade da manhã de sábado, sobretudo junto à estação ferroviária, de operacionais e meios que estarão envolvidos neste exercício e cuja presença não deverá, então, ser motivo de preocupação. A população pode assistir ao exercício com as devidas precauções, tendo em conta que a circulação ferroviária não será interrompida.
Rádio F, a primeira a informar.
O Executivo da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere apresentou recentemente, em reunião de Câmara, as grandes opções do plano e orçamento para 2019. Os documentos foram aprovados por maioria, uma vez que os vereadores do Partido Socialista votaram contra. O valor do orçamento aponta para mais de 10 milhões de euros, mas vai subir para perto dos 14 milhões depois da integração em abril do próximo ano do saldo, como definem, aliás, as regras. Em declarações prestadas a esta rádio, o presidente do município de Ferreira, Jacinto Lopes, dava conta que o orçamento vai continuar o esforço encetado nos últimos anos de apoio às famílias.
Portanto, é um orçamento que dá continuidade à que tem sido a nossa linha de orientação nestes anos. Um orçamento que visa, sobretudo, resolver os problemas das pessoas, apoiar as pessoas. Tem sido um esforço que temos feito ao longo dos anos, com o fornecimento gratuito de refeições às nossas crianças do ensino básico. Começámos por dar livros que agora, felizmente, o Governo veio a acompanhar. Portanto, este ano ainda temos alguns livros que ainda iremos suportar, porque o Governo vai incluir no orçamento do ano que vem alguns livros, mas alguns nós ainda vamos suportar já este ano. Portanto, muito virado para o apoio às famílias. É um orçamento que, ao longo deste, só para terem uma ideia, temos tido um cuidado extremo de não retirar dinheiro às famílias. Para além de tudo o que temos dado, desde o pagamento dos prolongamentos de horários, para as crianças ao fim do dia estarem em segurança e os pais poderem trabalhar sossegados, sem dar que a preocupação de buscar os filhos. Nestes últimos anos tivemos sempre a preocupação, não subimos a água, há 7 anos que não subimos a água, nem os resíduos sólidos. Portanto, tem sido uma boa ajuda para as famílias, felizmente temos ido conseguindo equilibrar as coisas. Fazemos um esforço também, e temos feito, para não subir impostos. O IMI é a taxa mínima, portanto, e o que é que nos permite também fazer isto? É o facto de termos contas saudáveis. Nós tivemos muitos municípios vizinhos que não conseguiram ter o IMI na taxa mínima, tiveram forçosamente face os constrangimentos que tinham financeiros, tiveram que subir o IMI para as taxas máximas. E estamos no caso de Ferreira do Zêzere, se passássemos o IMI para as taxas máximas, estamos a falar de um aumento de 40%. Portanto, íamos buscar ao bolso dos ferreirenses mais 400 mil euros. Portanto, há algumas pessoas que têm a ideia que a gestão rigorosa da Câmara é excessiva. Eu acho que não. Estamos a fazer uma gestão que, sendo boa, portanto, não temos dívidas neste momento, temos dívidas mínimas. Temos fechado os últimos trimestres sempre com, no último dia do trimestre, a quase a dever zero. Portanto, temos um prazo médio de pagamento de zero. Somos um dos 4 concelhos do país que têm este prazo médio de pagamento. E esta boa gestão permite, por um lado, ter custos mais baixos, porque compramos mais barato, porque as pessoas sabem que quando vendem à Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere vão receber rapidamente. E permite também, pelo facto de termos as contas saudáveis, não sermos obrigados a subir impostos para atingir os objetivos que nos são impostos.
O projeto de execução referente à primeira fase da expansão do Parque de Cidade de António Teixeira, em Orém, foi aprovado em reunião de Câmara e vai permitir a requalificação da zona ribeirinha existente entre as piscinas municipais de Orém e a Rua Marquês de Valença. A primeira fase de expansão do Parque de Cidade de António Teixeira corresponde a uma área de intervenção de cerca de 7 mil metros quadrados, com uma extensão de 250 metros. Para o efeito, foram efetuadas negociações com os proprietários dos terrenos para a aquisição dos mesmos e foi concluído o projeto de execução. O projeto contempla as especialidades de arquitetura paisagística, fundações e estruturas, drenagem de águas residuais, rede elétrica e iluminação pública, além da limpeza, valorização e consolidação de taludes da Ribeira de Ceiça e ainda o prolongamento da rede de percursos e da estrutura verde. A intervenção tem um valor estimado em 373 mil euros, acrescida do valor da taxa de IVA em vigor, e o projeto será agora integrado no processo de candidatura PEDU. O Parque da Cidade de António Teixeira foi construído com a intenção de criar um espaço urbano capaz de responder a um conjunto de necessidades, nomeadamente a disponibilização de espaço de fruição lúdica e desportiva, espaços para a realização da feira, entre outras iniciativas, e também para dar resposta a preocupações ambientais com a recuperação das margens da Ribeira de Ceiça e uma correta articulação entre o tecido urbano adjacente e o espaço natural da Ribeira.
Rádio F, a primeira a informar.
Está encerrada ao público desde esta terça-feira a exposição que tem estado patente no Complexo Cultural da Levada, exposição do acervo da Sinagoga de Tomar. Depois do monumento ter fechado há cerca de um ano para a realização de obras de requalificação, vai assim finalmente reabrir à visitação já nesta sexta-feira. Este foi um processo mais prolongado no tempo do que se previa. Recordo-se que a intervenção na Sinagoga de Tomar teve início em novembro de 2017 e tinha um prazo previsto para a execução de apenas 180 dias, entretanto largamente ultrapassado. A obra foi adjudicada por mais de 227 mil euros. Não termina nesta primeira intervenção, que incidiu sobre o espaço do culto, mas irá incluir ainda um núcleo interpretativo. Entretanto, o acervo será transferido para o espaço renovado da sinagoga durante estes dias, inclusive algum do espólio que se encontra à guarda do Politécnico de Tomar, como refere Anabela Freitas, a presidente do município Nabantino.
Ter aqui um centro de acolhimento, mas um centro de acolhimento que explicasse e que contasse a história dos judeus em Tomar. Ou seja, nós não quisemos fazer aquilo que foi encomendado, não quisemos fazer o que se faz nos outros pontos. Todos nós sabemos qual é a história dos judeus ou dos sefarditas em Portugal, mas queríamos que contasse também a história, tem que ter um panorama geral, mas contasse a história daquilo que foi a sua implantação aqui em Tomar. E, portanto, algum dos pólios está no Politécnico, é o Politécnico que está a guardar. Portanto, vamos utilizar também novas tecnologias, ficando este espaço então mais depurado para a questão de culto, porque por muitas vezes, sobretudo a comunidade judaica de Belmonte, que é uma comunidade muito numerosa, pede-nos a sinagoga para vir cá celebrar o culto. E, portanto, fica-se com essa função. E os outros espaços são espaços mais visitáveis e espaços mais de lazer e pedagógicos, que é isso que nós queremos. A conclusão vai ser por fases, ou seja, a primeira parte que vamos abrir ao público vai ser esta. Este espaço. E o outro vai continuar em obras.
Em aberto fica a questão do pagamento das entradas neste que é o segundo monumento mais visitado de Tomar, uma vez que a sinagoga é propriedade da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, entidade que tem de elaborar o seu plano de gestão.
Plano de gestão esse que tem que ser a Direção-Geral do Tesouro e Finanças a fazer e a Câmara, obviamente, concordar ou não concordar, porque na prática é a Câmara que está aqui no terreno, não é? E, portanto, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças ainda não respondeu, ainda não apresentou o plano de gestão. Sendo certo que aquilo que é entendimento noutros locais, de onde a Direção-Geral do Tesouro e Finanças também é proprietária, tem sido a pagar.
O centenário da abertura da primeira escola, na Linha Ceira, vai ser comemorado com Linha Ceira Vintage, iniciativa que integra dois momentos distintos. Neste sábado será feita uma recriação histórica de um dia de há 100 anos e no domingo irá decorrer também já a tradicional feirinha de São Martinho, momento de comunhão entre a escola e a comunidade da responsabilidade da Associação de Pais. Este ano, com o espírito do centenário bem presente, mas igualmente com artesanato, os petiscos e o tradicional magusto. Haverá ainda jogos e animação com colaboração de escuteiros, insufláveis e porco no espeto. Esta é uma organização do centenário das escolas na Linha Ceira, com parceria da Associação de Pais das Escolas de Linha Ceira, Associação Cultural e Recreativa da Linha Ceira, Junta de Freguesia da Ceiceira e Município de Tomar, e ainda com o apoio do Rancho Folclórico da Linha Ceira, Rancho Folclóricas Lavadeiras da Ceiceira, o Grupamento Escuteiros, número 941, e o Calma. Nuno Garcia Lopes, um dos promotores das comemorações, fez, entretanto, para a ERTE a divisão do evento.
A missão construtora foi precisamente aquela que em 1918 construiu de raiz o edifício da primeira escola e depois o ofereceu ao município para que a escola aí funcionasse. E, portanto, achamos que tinha alguma piada pôr os próprios construtores de há um século atrás a fazerem um convite neste momento para os para a comemoração do centenário de 100 anos passados, quando está a ser construído também o centro escolar e quando estamos quando passámos já por um processo de muitas construções e de que levou, de facto, a que hoje o panorama escolar local seja bastante interessante. Concretamente, aquilo que vai acontecer começará com uma evocação da construção do primeiro edifício, portanto, às 15 horas, no local que hoje é o Centro de Saúde, que foi a primeira escola, irá ser descerrada uma lápide que dará conta precisamente desse pormenor, e após esse momento, na zona onde atualmente funcionam as escolas, nomeadamente o ATL e toda a zona envolvente, será feito uma recriação histórica que terá, por um lado, a recriação da própria aula e do espaço relacionado com a parte escolar, passo primeiro, por outro lado, terá também a recriação de um dia na aldeia, como era um dia na aldeia na época. Vamos contar com o apoio quer do rancho da Minha Feira, quer do rancho da Aceiteira, e além disso com figurantes e muitas pessoas que também têm colaborado cedendo ainda alguns objetos e materiais relacionados com a época. Portanto, o objetivo é tentar o mais possível levar as pessoas para aquilo que era a Minha Feira de há um século.
A Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartaz da Fonseca, comemora no próximo dia 15 de novembro 21 anos nas atuais instalações, pelo que irá levar a cabo um conjunto de iniciativas alusivas à data que se assinala a 17 de novembro. Assim, na quinta-feira, dia 15, haverá contos para crianças. Era uma vez, não eram duas nem três, às 14h30, com a contadora de histórias brasileira, há vários anos radicada em Portugal, Clara Haddad. Segue-se às 15h30 um momento cultural com poesia e canto lírico, após o qual será o momento de celebrar com o bolo de aniversário pelas 16 horas. À noite, pelas 21 horas, Clara Haddad traz mais contos, desta feita para o público de todas as idades. Estará também patente a partir deste dia uma mostra bibliográfica de autores tomarenses contemporâneos, mostra que servirá de mote na sexta-feira, dia 16, a partir das 21 horas, para uma conversa com os escritores e os leitores que se queiram juntar à iniciativa, sobre o título A Biblioteca Mostra os Nossos Autores. Finalmente, no sábado, abrem-se portas mais uma vez à comunidade com as histórias para avós e netos, às 11 da manhã, que pretendem ser um encontro de gerações com participação ativa daqueles que têm muito para contar. Todas estas iniciativas têm entrada livre.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste sábado vai realizar-se em Ferreira do Zêzere o 6º Trail do Zêzere. A prova é constituída por 4 modalidades: o Grande Trail do Zêzere, com 50 km, dentro do Campeonato Nacional de Trail Ultra, Grande Trail do Zêzere, de 50 km também, em prova aberta, o Trail do Zêzere, com 30 km, o Mini Trail do Zêzere, com 17 km, uma caminhada de 16 km e ainda o Trailinho do Zêzere, para crianças dos escalões de Bambis a Juvenis. A organização está a cargo do Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere, contando este ano com diversos apoios, nomeadamente do município de Ferreira do Zêzere, juntas de freguesia e outras entidades. As provas de caráter competitivo vão percorrer caminhos e trilhos das serras junto ao Rio Zêzere, não só nas freguesias de Ferreira do Zêzere e Águas Belas, com início junto à Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere e, na final, no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere. A abertura do secretariado no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere tem lugar pelas 6 horas. A entrega dos prémios aos primeiros classificados decorre depois a partir das 16 horas de sábado.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Até ao final do ano terão lugar as últimas reuniões ordinárias das Assembleias de Freguesia e Municipais, sendo temas obrigatórios dessas sessões as opções do plano e as propostas do orçamento para 2019. Os orçamentos são os mais importantes momentos das instituições autárquicas, pois neles se refletem as prioridades, as escolhas da gestão autárquica, as despesas previstas e as receitas que se espera angariar no próximo ano. No caso das receitas, a principal fonte são as transferências do Estado, que para 2019 serão de 2.579 milhões de euros a distribuir para os 308 municípios e 258 milhões de euros para as 3.092 freguesias existentes no país. A essas transferências acresce as receitas próprias dos municípios e das freguesias, entre elas a participação no IRS, as taxas do IMI e a derrama municipal. No que diz respeito ao IMI, esse permite intervir no território através de liberações relativas a este imposto, embora exista, em muitas autarquias, de que tomar não é exceção, uma espécie de deixa-andar que se reverte em menos receita, mas também não colabora para as alterações das situações de abandono, especulação imobiliária, que tem como consequência a degradação e descaracterização das nossas cidades e aldeias. Em 2020, o património imobiliário público, estiver sem utilização, passará a ser sujeito a IMI. Também, por isso, é tempo para reabilitar e habitar essas casas que poderão alojar famílias, jovens e casais carenciados, os serviços de autarquia ou mesmo serem arrendados para outros fins. Também em 2020 será introduzida a participação dos municípios nas receitas de IVA cobrado no Conselho referente aos setores de alojamento, a restauração, comunicações, eletricidade, água e gás. Uma outra fonte de receita autárquica é a derrama. As autarquias podem cobrar até 1,5% sobre os lucros tributáveis de empresas com dividendos positivos. Mas é sabido que muitas câmaras concedem uma espécie de perdão fiscal em prol do incentivo às instalações de novas empresas na região, mas não creio que se justifique. Vai haver lugar também a uma nova fonte de receita autárquica, mas que ninguém ainda sabe ao certo quando será e que muitos, entre eles eu própria, suspeitam tratar-se de um presente envenenado do Governo Central que, uma vez que o novo Fundo de Financiamento de Descentralização será uma transferência financeira do Orçamento do Estado com vista ao financiamento das anunciadas novas competências das autarquias locais. Neste contexto, as autarquias irão ser obrigadas a substituir o Governo, arcando com o trabalho e as responsabilidades, sem haver qualquer garantia de possuírem recursos humanos, técnicos e financeiros para a função. As freguesias vão também poder contrair empréstimos a curto prazo e o futuro dirá se será ou não será uma boa ideia. Bem, estas notas aqui deixadas têm apenas um objetivo: lembrar aos tomarenses que não basta votar nas eleições autárquicas, é preciso procurar estar informado, colaborar na coisa pública, participar nas assembleias e reuniões públicas, sugerir ideias para melhorar as condições de vida do nosso concelho. A política não é coisa para políticos. A política é a arte de governar um Estado, uma cidade, uma freguesia ou qualquer outra instituição pública. Entende-se como uma arte da negociação para conciliar interesses. E, se não cuidarmos dos nossos interesses, quem o fará por nós?
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.